Uma das perguntas que eu frequentemente recebo nas minhas redes sociais é tipo, David, quando voltarão os trabalhos do seu terreiro? Ou, David, como eu faço para me desenvolver no terreiro, para fazer parte da sua comunidade? Pensando nas comunidades de terreiro, aliás, pensando na sua comunidade, você saberia me dizer como fazer para entrar para o seu terreiro? Para entrar para a Umbanda, qual o melhor caminho para fazer parte de uma comunidade de terreiro? Nossa conversa hoje é sobre isso. Atina.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental
dedicada a Exu.
Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue, isto é, não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, vir a revisar o tema que aqui se expõe.
Segunda-feira, dia de Atina para isso, véspera de feriado, que não promete ser um daqueles feriados agradáveis, né? Pelo jeito, o clima anda tenso por aí. E o papo de hoje não é esse. Eu tenho visto comunidades de terreiro aí ensaiando aí um retorno para os trabalhos, um retorno ao atendimento ou ao voltar com as comunidades. Você também está vendo isso? Você tem reparado, percebido que alguns terreiros já têm ensaiado esse movimento? Aliás, eu tenho um vídeo no meu canal do YouTube que eu falo sobre Umbanda e pandemia e pós-pandemia, então já quero deixar aqui indicado para você que ainda não me segue lá no YouTube, vai lá, youtube.com/davidumbanda, e lá tem um vídeo especial onde eu falo sobre Umbanda e pandemia, ou a minha perspectiva de como serão, ou o que acontecerá com os terreiros nesse pós-pandemia que a gente está entendendo aí. Mas o papo de hoje é o quê? Entender a Umbanda enquanto uma comunidade. Se é uma comunidade, ela é constituída por pessoas. Mas afinal, a grande dúvida, principalmente de quem está chegando agora, quem tem entendido, visto, lido, compreendido a vida a partir da Umbanda, ou entendido a Umbanda a partir da vida, é como entrar para um terreiro? Essa é uma grande dúvida e eu fui surpreendido, se eu posso dizer assim, com essa pergunta novamente essa semana. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar um podcast sobre isso. Eu acho que já tá claro aqui entre nós que a Umbanda é uma religião afro-brasileira, né? Isso é um fato, não há o que se discutir. Pois bem, pensando na religião, pensando no surgimento da religião, e aí de novo eu aqui indicando outros episódios, e agora eu quero indicar para vocês as séries anteriores que nós fizemos com personagens icônicos importantíssimos para a história da Umbanda, no caso do Pai Gavião, Juca Rosa, Luzia Pinta, e há tantos outros que nós não tivemos ainda tempo de fazer aqui episódios de podcast. Mas, por exemplo, pensando em uma das precursoras das práticas e do entendimento daquilo que a gente posteriormente entenderia por Umbanda, Luzia Pinta. Luzia Pinta já tinha uma prática de tocar a gira, de tocar os seus atendimentos em um ambiente domiciliar e receber pessoas ali para o atendimento, receber pessoas que traziam consigo dores físicas, psicológicas, mentais, enfim, os guias ali que se propunham a atender as pessoas por meio de passes, por meio de descarrego, bate-folha, fechamento de corpo e uma série de outras técnicas aí que existem dentro dos terreiros de Umbanda. Esse atendimento, esse sistema, esse esquema de atendimento é característico da Umbanda e nada tem a ver com o espiritismo. Pelo contrário, esses moldes espíritas que nós encontramos hoje nos centros espíritas, ele é altamente influenciado pelos terreiros de Umbanda. Porque espiritismo, a rigor, principalmente aquilo que é entendido por espiritismo de Allan Kardec, nada tem a ver do que a gente vê hoje. Muitas vezes centro espírita incorporando o preto velho, centro espírita com elementos, por exemplo, ervas, sal grosso, água, enfim. Mas o ponto não é esse. O ponto é entender que a Umbanda, por natureza, resguarda esse relacionamento com a comunidade. Então, é uma religião que ela atravessa as paredes do terreiro e ela promove o relacionamento entre a comunidade. Na verdade, isso é natural de todas as religiões. Contudo, a Umbanda faz isso de um modo direto, presente e eficaz, que é quando os terreiros abrem as portas para que as pessoas adentrem e conheçam a ideologia, a prática, a forma de se trabalhar e entender a Umbanda
verdade.
Num dia, numa hora, num momento especial ali, que é o que a gente vai chamar, geralmente, de atendimento ao público, né? Com isso, as pessoas começam a entender o terreiro como parte da comunidade e entender a assistência ou a consulência como parte do terreiro. Até aí, tudo bem. Desde que nós entendamos que a comunidade do terreiro é formada pelos adeptos e consulência, há de se tomar um cuidado aqui muito importante, consulência não é adepto de terreiro. Consulência, assistência, nada mais é do que um grupo de pessoas que vai, naquele momento, visitar o terreiro, entender as práticas de terreiro. E, se você perguntar para a consulência, as pessoas não se intitulam por umbandistas. Primeiro, não tem porquê, porque eles entendem que ali é um lugar de atendimento. Segundo, porque a Umbanda não é uma religião conversionista, não traz um discurso proselitista do qual as pessoas, quando chegam no terreiro, são condicionadas a se tornarem umbandistas. Essa é a grande diferença da Umbanda para muitas outras religiões que a gente vê por aí, principalmente as religiões neopentecostais e, óbvio, num todo, as religiões cristãs. Passam a entender a consulência como parte integrante ou composição necessária ou uma das composições principais do que a gente vai chamar de gira, isso aos poucos vai modelando o sistema, o trabalho de atendimento na Umbanda e a assistência começa a se tornar parte de um processo de relacionamento do qual, mesmo sem ser umbandista, mesmo sem levar algo para a comunidade, eles vão até os trabalhos e ali se desenvolve um trabalho gratuito, em maioria das vezes, e aí a gente pode até pensar no outro podcast falando sobre isso, sobre a gratuidade e o que é axé dentro dos terreiros, mas enfim, desenvolve-se, desempenha-se um trabalho dentro dos terreiros do qual as pessoas vão até os terreiros independente de suas religiões, crenças ou convicções. Muitas das vezes, inclusive, vão lá só para fazer um trabalhinho. Com isso, as pessoas, os integrantes, os adeptos, ficam sem o atendimento porque cria-se uma necessidade de atender aqueles que procuram os terreiros. Cria-se uma dinâmica de atendimento que, quando você começa a fazer parte do terreiro, você não recebe mais atendimento. Não atendimento direto, aquele que o guia para, olha para você, pergunta das suas dores, te dá um passe, te dá um descarrego, te dá uma receita de banho, faz um bate-folha, risca um ponto, acende a vela. Esse tipo de atendimento começa a ficar cada vez mais escasso, porque agora você é parte integrante daquela comunidade e tem por quase que uma obrigação voltar os seus olhos àqueles que procuram a tal da ajuda no terreiro. Com isso, como eu já disse aqui, os terreiros começam a se moldar a partir da assistência e começa aquele olhar de que o terreiro é quem é pela quantidade de pessoas que ele recebe. E aí pessoas começam a julgar os terreiros do tipo, ah, esse terreiro é muito bom, porque toda semana quando eu passo aqui eu vejo uma fila enorme, eu vejo uma fila imensa, as giras começam 20 horas, 14 horas já tem gente, e aí o parâmetro dos terreiros começa a se medir a partir das pessoas, da quantidade de pessoas e da capacidade que aquele terreiro tem para receber determinado número de pessoas. E aí começa a se levantar outras hipóteses do tipo, ah, talvez nós tenhamos que aumentar o terreiro. Ah, talvez o terreiro já tenha que mudar de lugar, porque terreiro bom é terreiro cheio. Ah, então o terreiro começou a crescer, agora o terreiro está muito cheio, a gente vai precisar alugar outro espaço. Sem perceber, sem se dar conta que a consulência, que é essa, que é a parte das pessoas que vão só para consumir aquele axé que se desenvolve dentro daquele terreiro a partir dos adeptos, a consulência não contribui. Não contribui a ponto de você olhar e dizer, nossa, precisamos mudar de um espaço de 600 metros quadrados, que é relativamente comparado aqui com territorialidade dos terreiros de São Paulo é relativamente um terreiro grande. Ah, precisamos mudar agora para um terreiro de 3 mil metros, de 2 mil metros quadrados, que é um terreiro imenso. E aí promove-se essa ideia de que precisamos mudar, porque está apertado, precisamos de mais cadeiras e tudo mais, quando, na verdade, a consulência só aumenta e nada retribui aos trabalhos que a elas são dedicados. Eu tenho me organizado para fazer uma série sobre caridade, sobre essa disfunção que acomete os terreiros e essa má compreensão desse termo que isenta de responsabilidade social todas as comunidades que nele se apoiam para realizar os seus trabalhos. Mas não é sobre caridade que eu quero falar hoje. Mas o grande ponto aqui é o seguinte. Quando a gente para de olhar para assistência, ou ainda nesse período pandêmico, que a gente para, dá um intervalo, dá um descanso para essa atenção desprendida à assistência e a gente começa a olhar para os de casa, para os membros, de fato, os adeptos daquela comunidade ou, como eu gosto de dizer, para as filhas e os filhos de santo. E aí muita gente pode dizer, ai, mas esse termo santo, no terreiro não tem santo. Eu concordo. Aliás, eu sou um dos que mais concorda que terreiro não tem santo, que orixá não é santo. Mas concordamos que é um termo que adquire um neologismo, um significado daquele que é povo de terreiro. Então não há nada com o santo católico da Igreja Católica. O que é mesmo é a nomenclatura que diz... quem é de santo, o povo de santo, que no caso é uma nomenclatura que fica conhecida, na formação disso que a gente vai entender por comunidade de terreiro. Mas enfim, essa comunidade preenchida por filhos e filhas de santo, obviamente, se há filhos e filhas de santo, há pais de santo. Eu já falei isso anteriormente e eu falo isso no YouTube também. Se há esse entendimento, nós estamos aqui em uma comunidade. E quando a gente vira a chave do atendimento da consulência para o olhar aos filhos e filhas de santo, e consequentemente ao pai e à mãe de santo, nós começamos a dar prioridade àqueles que de fato são da comunidade. E aí é que vem uma pergunta interessante que eu tenho recebido bastante, como eu disse no começo. Como fazer parte dessa comunidade? Como entrar, como me tornar um adepto de terreiro? Como me tornar um filho ou uma filha de santo pertencente a uma comunidade? De fato, nós precisamos mudar também uma chave importantíssima, que é tirar o terreiro desse lugar de instituição. Caso contrário, fica difícil estabelecer aquilo que depois nós vamos entender por relacionamento. Porque não é um relacionamento entre a instituição e o aluno, a instituição e aquele que é afim daqueles valores que ali são pregados, mas na verdade é a comunidade, são valores de comunidade, que é importante que se diga que nem todo o grupo, muitas vezes fomentados por meio de uma instituição, templo, escola, colégio, nem todo um grupo é uma comunidade. Porque não se presume um relacionamento, não se entende o pai e o filho de santo, não se entende aquele que conhece, de fato, dos adeptos daquela comunidade. Da mesma forma que a gente pensa comunidade, nós pensamos família. Então, entender comunidade é entender uma família preenchida por seres diversos. Então, há uma diversidade e há uma pluralidade que deve ser respeitada, pois só assim a gente vai entender aquilo como uma comunidade que preserva, que resguarda a individualidade dos seres. E aí a grande pergunta, como entrar para um terreiro? E quando a gente fala sobre Umbanda, a gente fala muito sobre uma frase que é muito conhecida, que é, pelo amor ou pela dor? Ah, eu entrei pelo amor, eu entrei pela dor na Umbanda. Mas quando a gente fala sobre terreiro, há uma frase que é extremamente temível. Há uma frase que é temível por muitos. Então veja uma situação, vou elaborar aqui com você uma situação. Se liga só. Você tá lá no seu trabalho, né? Eu costumo dizer lá na sua empresa, no lugar que você trabalha, enfim. E alguém vê uma guia no seu pescoço. Ou você usa fora da camiseta, ou fora da roupa ali, ou você usa por dentro. Enfim, alguém viu, ou alguém viu uma mandinga em cima da tua mesa e fala: ah, você é de terreiro? Você é do santo? Você é de orixá? Você... Pô, e aí você fala, eu sou de terreiro e tudo mais. E a pessoa, nossa, nunca fui num terreiro. Tenho muita curiosidade, gostaria de ir. Minha avó... E aí começa assim, né? Minha avó era de terreiro. Onde que é o seu terreiro? Será que um dia eu posso conhecer? Não rola esses assuntos no ambiente de trabalho? Pois bem. E aí, muitas vezes, você fala pra essa pessoa, não, vamos lá conhecer. E começa aquele diálogo que, no final das contas, esse convidado tá lá à noite numa gira. E eu acho que, como a maioria das pessoas, quando chega no terreiro, a hora que ela vai no primeiro dia é o quê? Gira de Exu e Pomba Gira. Não é isso. A maioria das pessoas, quando vão visitar, cai bem numa gira de Exu e Pomba Gira. E aí é um ponto crítico, veja. Essa pessoa que saiu do trabalho ali, da casa dela, e foi conhecer este terreiro, muitas vezes foi lá receber um axé, tomar um passe, um descarrego, enfim, por uma situação específica da vida, ou por um entendimento melhor de mundo, chega no terreiro, o guia olha para essa pessoa e fala assim, filho, filha, você precisa vestir o branco. Meu amigo, imagina a cabeça, primeiro para entender essa frase, né? A cabeça dessa pessoa para entender essa frase. Segundo, imagina a conclusão dessa ideia, que a pessoa vai chegar e vai falar, não, pera, eu saí da minha casa com o ímpeto, com a intenção de tomar um passe, eu saí da minha casa com a intenção de conhecer a religião do meu amigo, do meu parente, e sair de lá com uma missão. Agora ele tem uma missão. Porque também tem isso, né? O povo adora a palavra missão. Missão é um negócio complexo. Eu acho que eu já falei por esses episódios, eu já devo ter falado sobre isso, mas sai de lá com uma missão. E aí a pessoa fala, mano, não pode ser. Eu tava bem, tava tudo certo, eu só vim conhecer. E aí o guia, ah, não, agora você tem que vestir o branco. E quantas são as pessoas que sim, que se descobriram na Umbanda depois dessa frase, mas quantas são as pessoas que estão amargas nos terreiros até hoje porque alguém disse a elas que a missão delas era estar vestidas de branco? E eu costumo sempre dizer, Umbanda não é religião para qualquer um. Umbanda não é religião para todo mundo. Umbanda é uma religião que recebe pessoas específicas das quais conseguem lidar com essa dinâmica de religião, ponto. Então, chegar na Umbanda e sair de lá com uma missão, nada mais é do que você, muitas vezes, chegar numa igreja evangélica e as pessoas falarem, olha, você precisa voltar agora. Olha, você precisa voltar por mais 7 dias. Você fala, mano do céu. E agora eu vou ter que voltar por quase 2 meses, sabe? E é um hábito. Pra mim é temível essa frase. Você precisa vestir o branco. Quantas vezes eu já não me deparei com um terreiro e já era pai de santo no Pai João de Angola e tudo mais, que eu vou visitar, vou conhecer o trabalho, vou conhecer a gira, os terreiros vizinhos, o terreiro é ali e tal, vou conhecer um dia por convite de alguém. E chego lá e o guia olha pra mim e fala, você precisa pôr o branco, cara. Fala, puxa vida, meu Deus do céu, e agora? Até explicar isso, a gente só aceita e fica quieto, né? E aí, muitas das vezes, o que acontece é as pessoas chegarem num terreiro e tratarem o terreiro como uma academia. Eu gosto muito desse exemplo porque ele dá uma dimensão sobre o entendimento de muitas pessoas quanto às comunidades ou instituições religiosas. Veja, sabe aquelas academias que tem planos que você chama de plano black, que permite com que você saia desse lugar, você que treina em determinado lugar, você saia daqui e possa treinar em outro lugar. E aí você treina lá um pouco, depois você vai treinar em outro lugar. Existem academias que têm esse tipo de pacote e tudo mais, e há pessoas que costumam olhar pro terreiro e tratar o terreiro como terreiro plano black. Ou seja, começam a olhar pro terreiro e dizer, bom, eu vou ficar aqui por um tempo porque minha missão aqui, meu guia já falou, minha missão aqui é curta. Eu vou ficar aqui, mas eu logo vou embora. Eu só venho aqui pra aprender um pouquinho, depois eu vou pra outro lugar. Cara, essa concepção é equivocada. Essa concepção é errônea para comunidades de terreiro. Tratar o terreiro como um lugar transitório é igual você consumir Umbanda no estilo fast food, no estilo fast content. Tratar o terreiro como uma família que você só vai ficar um tempo, pegar o que tem e ir embora, é deslealdade com aquela comunidade. Ai, mas você então vai me dizer que eu preciso passar, se eu tive um constrangimento, se eu tive uma situação, se eu fui abusado, eu tenho que ficar porque não se sai de terreiro? Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando que a premissa é entender que terreiros não são lugares transitórios, que as instituições não são feitas para serem lugares transitórios. Não trate o terreiro como uma academia, na qual você treina um pouquinho aqui, aí depois você vai e fica mais um pouquinho iam lá. Ah, eu fiquei um ano em cada terreiro, já conheci um monte de terreiro, porque eu passei 6 meses, 3 meses, um ano em cada comunidade. Não é dessa maneira. Entendendo o terreiro como comunidade e não como instituição, vai fazer com que você desmonte aquele ideal que muitas vezes as pessoas têm de entender o terreiro como lugar perfeito. Até porque se você procura um terreiro perfeito, antes de mais nada você precisa se tornar um ser humano perfeito. Como isso já não existe, até porque os guias também não o são, você jamais vai encontrar um terreiro perfeito. Pelo contrário, terreiro, por ser um lugar de sociabilidade, ele faz com que as identidades e as individualidades sejam preservadas. É óbvio que não há como permanecer no terreiro o arquétipo das pessoas que são, por exemplo, racistas, machistas, LGBTfóbicas, abusadores, enfim. E isso tem que ser retirado. Isso não pode fazer parte de um terreiro. Agora, eu saí de lá porque lá tinha muita fofoca. Eu saí de lá porque lá tinha... E aí, como você procurou dirimir essa situação? Será que você não se entendeu como uma parte integrante, não tinha um sentido de pertença? Será que você não se entendeu como parte integrante daquela comunidade a ponto de dizer, gente, eu quero me colocar à disposição para ajudar essa comunidade? Ou você foi um daqueles que colocou tudo na responsabilidade do pai e da mãe de santo, ou enfim, dependendo da nomenclatura, né, que se trata, dirigente, zelador, enfim... Então, o que eu estou querendo trazer aqui é não institucionalize os terreiros de modo a fazer com que esses espaços sejam espaços de única e exclusivamente atendimento ao outro que vem de fora. Se nós entendemos o terreiro enquanto comunidade, é necessário que nós entendamos o terreiro enquanto família e assim, respeitando a individualidade de cada um, fazendo com que não seja uma briga, uma discussão, uma treta no terreiro que coloque você para fora ou que seja maior do que o sentimento de pertença que você tem por aquela comunidade. Como a gente sempre costuma dizer, entrar para uma comunidade de terreiro é enterrar o umbigo no pé da árvore. Quando as crianças nasciam, antigamente, mas você via esse ritual, era comum o umbigo dessa criança ser enterrado no pé de uma árvore dentro das comunidades de terreiro. Esse ritual é um ritual banto. Então, é comum você ver, muitas vezes, o recém-nascido ter o umbigo enterrado no pé de uma árvore. Então, quando eu digo fazer parte de uma comunidade de terreiro, eu digo a todos... Entrar para o terreiro é enterrar o umbigo no pé da árvore. Não tem depois como você desenterrar esse umbigo. Aí, ó, vou plantar meu umbigo, vou enterrar meu umbigo agora no outro lugar. Não existe isso. Mas, novamente, eu aqui frisando, não distorça a ideia. Entenda, aqui não é um discurso para você aguentar as mazelas, as dores, tudo que é imposto dele. Não, não é sobre isso. É sobre você pensar 10 vezes. Antes de entrar para uma comunidade, para que você não tenha que sair depois. Por uma questão ou outra, sair daquela comunidade. A não ser que seja, por exemplo, um caso muito sério e irreversível. E claro, né? Nem sempre você que vai sair do terreiro. Muitas vezes o terreiro vai sair com você. Você não se adapta àquela comunidade. Pode acontecer. Porque antes de qualquer coisa, a gente só vai entender o que de fato é uma comunidade de terreiro quando a gente fizer parte. Contudo, dá pra gente conhecer as práticas, os hábitos, o entendimento, a ideologia daquele terreiro antes de nós nos entendermos como integrantes mesmo, como adeptos mesmo daquela comunidade, sabe? Pode ser que você não se acostume, pode ser que aquela comunidade não tenha de fato sido feita para você, pode ser que só depois que você entrou você percebeu que você não daria conta, assim como o pai de santo também pode perceber que você é uma pessoa que não nasceu para Umbanda, embora tanto você quanto ele, no início desse relacionamento, acreditaram que seria. Ele acreditou em você, você acreditou nele, vocês acreditaram nessa relação. E o que há muito são as pessoas assim, ah, eu entrei para um terreiro, mas ó, eu entro lá, coloco minhas coisas no armário, vou pra gira, faço o que eu tenho que fazer e depois saio. Não gosto de conversinha, não gosto de... É porque você evita a sociabilidade. Então você nunca vai ter um sentimento de pertença. Você evitar os relacionamentos de terreiro faz com que você jamais tenha um sentimento de pertença pela comunidade. Terreiro é um espaço de relacionamento. Guarde isso. Não adianta você, ah, é porque nos outros terreiros eu tive frustrações, eu tive desentendimentos, então dessa vez, não adianta. Talvez o problema não seja do terreiro, talvez o problema seja seu. E isso está aí para ser trabalhado. Você pode muito bem olhar para isso, conversar com seu pai ou mãe de santo sobre isso, olhar quais são suas dificuldades. Aliás, gente, terapia ajuda bastante, hein? Terreiro não é terapia, embora os guias tragam muitos e muitos conselhos, terapia ajuda bastante a gente a aprender a se relacionar com o outro. Então olha só, eu elenquei 10 dicas para você que tem aí se interessado ou pesquisado sobre como fazer parte de um terreiro. Número 1, talvez o principal, visite o terreiro. Em várias giras, em vários dias, comungue daquele ritual, conheça as festas, conheça os rituais, se intere daquela comunidade. Conheça quem são as pessoas, olhe para as pessoas, olhe para o ambiente, sinta, vá de coração aberto, chega lá, senta no seu lugar, feche os olhos, respire aquele ambiente. Se for uma festa, coma daquela comida, sinta aquele espaço, tome o axé. Permita com que o seu corpo fale, permita com que o seu corpo lhe mostre aquilo, e não só o corpo do outro. Permita que suas vontades sejam preservadas, seus desejos, os seus sentimentos, e não se deixe levar pelo sentimento do outro, pela vontade do outro. Muitas vezes você vai com uma pessoa e a outra pessoa fala, amei. E muitas vezes você não sentiu a mesma coisa. Se respeite, respeite aquilo que te intui para visitar aquele espaço. Conheça aquele espaço de fato, sabe? 2, não se prenda à distância. Não se prenda à distância. Há um adágio popular que costuma dizer assim, que terreiro bom é terreiro longe. Embora, na verdade, eu não concordo muito com isso, mas não se prenda à distância. Ah, eu tô procurando um terreiro perto da minha casa. A distância não pode ser um fator condicionante para que você escolha qual comunidade você vai fazer parte. Sinta o terreiro, vá até o terreiro, mas principalmente não se apegue ao quanto é longe ou ao quanto é perto. 3, um dos itens fundamentais para que você se relacione com a comunidade, o tempo. O tempo é peça fundamental na construção das relações e certamente é o tempo quem vai nortear o seu entendimento daquela comunidade, o seu relacionamento entre os adeptos daquela comunidade e o seu próprio tempo dentro daquela comunidade. O tempo é muito importante para isso e deve muito bem ser respeitado. O tempo nas comunidades de terreiro é outro. 4. Não carregue seus traumas passados contigo. Não chegue no terreiro preenchido de valores que você consumiu ou valores que você adquiriu em outros terreiros. Olhe para a comunidade do zero. 5. Algo muito próximo do que eu já disse aqui. A pressa em fazer parte de algo é um problema. A pressa em alcançar algum grau hierárquico só atrapalha. Esteja sempre aliado ao tempo, não ao seu, não ao tempo das suas ansiedades, mas o tempo daquela comunidade, o tempo daquele terreiro. Respeite o tempo daquele terreiro. 6, esse é muito importante. Antes de sair comprando qualquer obra literária e pesquisando no Google sobre Umbanda, procure entender qual é a literatura que o seu pai ou mãe de santo lhe indica. A literatura que aquele terreiro se aproxima. Qual é a filosofia daquela comunidade? E eu acho que 7, também muito importante, redes sociais. Hoje em dia é importante que você encontre aquela liderança religiosa e aquela comunidade religiosa nas redes sociais. É ali que geralmente se posicionam, colocam suas opiniões quanto aos acontecimentos, aos fatos sociais. É ali que eles anunciam os trabalhos. Enfim, é muito importante que se tenha ali um entendimento dessa comunidade que você está adentrando. 8. O silêncio aos mais novos é a ferramenta principal para os trabalhos. Então, se você acabou de chegar, silêncio. Silêncio. Ouça mais. Utilize dessa ferramenta importante, que é absorver a oralidade que transita por aquele espaço. 9. Não procure o terreiro perfeito. Não procure o terreiro perfeito. Não procure encontrar um terreiro onde tudo que você veja é de acordo com aquilo que você imaginou. Não vi um probleminha, não vi um errinho. Desconfie. Se alguém chegar para você e falar, olha, o meu terreiro é perfeito, lá é perfeito, não há um problema, desconfie desse terreiro. Talvez você esteja entrando numa instituição que tem lá ISO 9000, ISO 14000, valores, missão e tudo mais. E terreiro de macumba não é bem isso. 10. E talvez esse seja um dos mais importantes. Se você puder escolher, seja cambone. É cambonando, é auxiliando os guias, é auxiliando os médiums que você adquire um sentimento de pertença absoluto. que você entende onde ficam guardadas as coisas, que você aprende a identificar os elementos, que você aprende a distribuir os elementos, a se relacionar com os elementos, os lugares daquela comunidade. Sabe, na pandemia, há uma certa dificuldade mesmo de se aproximar das comunidades. Até porque a maioria delas estão fechadas ou ainda realizando trabalhos que não são abertos ao público. Porém, fique atento, pois os terreiros costumam divulgar, muitas vezes, alguns cursos ou atividades que eles realizam que não são focados propriamente no atendimento. Talvez sejam essas as oportunidades para você se aproximar dos terreiros. De uma coisa é fato, entrar para uma comunidade é reconhecer uma nova família. E família, independente de qual seja, não é um lugar de se estar, é um lugar de se pertencer, é um lugar de encontrar-se com sua ancestralidade. Semana que vem, eu falo sobre o outro lado da moeda, como sair de um terreiro, ao sair, e aí, quem é você agora? Atina para isso, a gente se vê semana que vem. Axé.
Este ritmo binário
predomina dos negros de fala iorubá com o catimbó indígena. Fala iorubá da costa ocidental dedicada a Exu. Árvore dedicada a Exu. Encontra-se plantado o axé do terreiro. O axé do terreiro distingue história. Não apenas reflete vivência recente do autor com o universo, do qual pouco a pouco está compartilhando, resultantes de outras vivências que poderão complementar, aprofundar e, por que não, ir a revisar o tema que aqui se expõe.